Esse é mais um vídeo da nossa série Leis em Áudio. Bom, essa é uma mensagem muito rápida para você. Se você quer continuar recebendo esse tipo de conteúdo, se inscreva em nosso canal e curta esse vídeo também, para que ele possa alcançar cada vez mais pessoas.
Projeto de Lei número 2630 de 2020, do Sr. Alessandro Vieira, institui a Lei Brasileira de Liberdade, Responsabilidade e Transparência na Internet. O Congresso Nacional decreta. Capítulo e disposições preliminares. Artigo 1º. Esta lei estabelece normas, diretrizes e mecanismos de transparência de redes sociais e de serviços de mensageria privada através da Internet, para desestimular o seu abuso ou manipulação com potencial de dar causa a danos individuais ou coletivos. Lei Brasileira de Liberdade, Responsabilidade e Transparência na Internet. Parágrafo 1. Esta lei não se aplica a provedor de aplicação que oferte serviço de rede social ao público brasileiro com menos de 2 milhões de usuários registrados, para o qual as disposições desta lei servirão de parâmetro para aplicação de programa de boas práticas, buscando utilizar medidas adequadas e proporcionais no combate à desinformação e na transparência sobre conteúdos pagos. Parágrafo 2º. Disposto no caput, aplica-se mesmo que as atividades sejam realizadas por pessoa jurídica sediada no exterior, desde que oferte serviço ao público brasileiro ou pelo menos uma integrante do mesmo grupo econômico possui estabelecimento no Brasil. Parágrafo 3º. Esta lei se aplica, inclusive, ao provedor de aplicação sediado no exterior, desde que oferte serviço ao público brasileiro ou pelo menos uma integrante do mesmo grupo econômico possui estabelecimento no Brasil. Artigo 2º. Disposto nesta lei deve considerar os princípios e garantias previstos nas leis número 12.965, de 23 de abril de 2014, Marco Civil da Internet, e número 13.709, de 14 de agosto de 2018, Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Artigo 3º. A Lei Brasileira de Liberdade, Responsabilidade e Transparência Digital na Internet tem como objetivos: e o fortalecimento do processo democrático por meio do combate à desinformação e do fomento à diversidade de informações na internet no Brasil. SF 20561.81089-70, página 2 de 12, avulso do PL 2630-2020. Segundo, a busca por maior transparência sobre conteúdos pagos disponibilizados para o usuário. Terceira, desencorajar o uso de contas inautênticas para disseminar desinformação nas aplicações de internet. Artigo 4º. Para os efeitos desta lei, considera-se: e provedor de aplicação, pessoa física ou jurídica responsável por aplicações de internet, definidas nos termos do artigo 5º, 7º da Lei nº 12.965, de 2014. Segunda, desinformação, conteúdo, em parte ou no todo, inequivocamente falso ou enganoso, passível de verificação, colocado fora de contexto, manipulado ou forjado, com potencial de causar danos individuais ou coletivos, ressalvado o ânimo humorístico ou de paródia. Terceira, conta: qualquer acesso à aplicação de internet concedido a indivíduos ou grupos e que permita a publicação de conteúdo. Quarta, conta inautêntica: conta criada ou usada com o propósito de disseminar desinformação ou assumir identidade de terceira pessoa para enganar o público. V. Disseminadores artificiais: qualquer programa de computador ou tecnologia empregada para simular, substituir ou facilitar atividades de humanos na disseminação de conteúdo em aplicações de internet. Sexta, rede de disseminação artificial: conjunto de disseminadores artificiais cuja atividade é coordenada e articulada por pessoa, grupo de pessoas, conta individual, governo ou empresa com o fim de impactar de forma artificial a distribuição de conteúdo com o objetivo de obter ganhos financeiros e ou políticos. Sétima, conteúdo, dados ou informações, processados ou não, que podem ser utilizados para a produção e transmissão de conhecimento em sentido amplo, contidos em qualquer meio, suporte ou formato, compartilhados em uma aplicação de internet, independentemente da forma de distribuição, publicação ou transmissão utilizada pela internet. Oitava, conteúdo patrocinado: qualquer conteúdo criado, postado, compartilhado ou oferecido como comentário por indivíduos em troca de pagamento pecuniário ou valor estimável em dinheiro. Nona, verificadores de fatos independentes: pessoa jurídica que realiza uma verificação criteriosa de fatos de acordo com os parâmetros e princípios desta lei. X, rede social: aplicação de internet que realiza a conexão entre si de usuários, permitindo a comunicação, o compartilhamento e a disseminação de conteúdo em um mesmo sistema de informação, através de contas conectadas ou acessíveis entre si de forma articulada. SF20561.81089-70, página 3 de 12, avulso do PL 2630-2020. XI. Serviço de mensageria privada. Provedores de aplicação que prestam serviços de mensagens instantâneas por meio de comunicação interpessoal, acessíveis a partir de terminais móveis com alta capacidade de processamento ou de outros equipamentos digitais conectados à rede, destinados, principalmente, à comunicação privada entre seus usuários, inclusive os criptografados. Capítulo 2º da Responsabilidade dos Provedores de Aplicação no Combate à Desinformação e Aumento da Transparência na Internet, Seção e Disposições Gerais. Artigo 5º. São vedados, nas aplicações de internet de que trata esta lei, e contas inautênticas. Segunda, disseminadores artificiais não rotulados, entendidos como aqueles cujo uso não é comunicado ao provedor de aplicação e ao usuário, bem como aqueles utilizados para disseminação de desinformação. Terceira, redes de disseminação artificial que disseminem desinformação. Quarta, conteúdos patrocinados não rotulados, entendidos como aqueles conteúdos patrocinados cuja comunicação não é realizada ao provedor e tampouco informada ao usuário. Parágrafo 1º. As vedações do caput não implicarão restrição ao livre desenvolvimento da personalidade individual, à manifestação artística, intelectual, de conteúdo satírico, religioso, ficcional, literário ou qualquer outra forma de manifestação cultural, nos termos dos artes 5º, 9º e 220 da Constituição Federal. Parágrafo 2º. Os rótulos de que trata esse artigo devem ser identificados de maneira evidente aos usuários e mantidos, inclusive quando o conteúdo ou mensagem foi compartilhado, encaminhado ou repassado de qualquer maneira. Parágrafo 3. Dada a natureza complexa e em rápida mudança do comportamento inautêntico, os provedores de aplicação devem desenvolver procedimentos para melhorar as proteções da sociedade contra comportamentos ilícitos, incluindo a proteção contra o uso de imagens manipuladas para imitar a realidade, observado o disposto no parágrafo 1 deste artigo. Seção 2ª. Dever de transparência dos provedores de aplicação. SF20561.81089-70, página 4 de 12, avulso do PL 2630-2020. Artigo 6º. Os provedores de aplicação de que trata esta lei devem tornar público em seus sítios eletrônicos, em português, dados atualizados contendo e número total de postagens e de contas destacadas, removidas ou suspensas, contendo a devida motivação, localização e metodologia utilizada na detecção da irregularidade. Segunda, número total de disseminadores artificiais, redes de disseminação artificial e conteúdos patrocinados destacados, removidos ou suspensos, contendo a devida motivação, localização e processo de análise e metodologia de detecção da irregularidade. Terceira, número total de rotulação de conteúdo, remoções ou suspensões que foram revertidas pela plataforma. Quarta, comparação com métricas históricas de remoção de contas e de conteúdos no Brasil e em outros países. Parágrafo 1º. Em relação aos perfis removidos, as plataformas devem fornecer de forma desagregada os dados categorizados por gênero, idade e origem dos perfis. Parágrafo 2º. Os dados e os relatórios publicados devem ser disponibilizados com padrões tecnológicos abertos que permitam a comunicação, a acessibilidade e a interoperabilidade entre aplicações e bases de dados. Parágrafo 3º. Os dados sobre as providências adotadas devem ser atualizados, no mínimo, semanalmente. Artigo 7º. Os relatórios deverão conter, no mínimo e para além do disposto no artigo 6º, os seguintes dados: I. Número de concontas registrado em solo brasileiro na plataforma e número de usuários brasileiros ativos no período analisado. Segunda, número de contas inautênticas removidas da rede, com classificação do comportamento inautêntico, incluindo a porcentagem de quantas estavam ativas. Terceira, número de disseminadores artificiais, conteúdos patrocinados não registrados no provedor de aplicações que foram removidos da rede ou tiveram alcance reduzido, com classificação do tipo de comportamento inautêntico e número de visualizações. Quarta, número de reclamações recebidas sobre comportamento ilegal e inautêntico e verificações emitidas no período do relatório, indicando a origem e o motivo da reclamação. V. Tempo entre o recebimento das reclamações pelo provedor de aplicação e a resposta dada, discriminado de acordo com o prazo para a resolução da demanda. SF20561.81089-70, página 5 de 12, avulso do PL 2630-2020. Sexta, dados relacionados a engajamentos ou interações com conteúdos que foram verificados como desinformação, incluindo, no mínimo, a número de visualizações, dê número de compartilhamentos, seu alcance, dê número de denúncias e informações sobre pedidos de remoção e alteração de conteúdos por pessoas físicas e jurídicas, incluindo aqueles advindos de entes governamentais. F. Outras métricas relevantes. Sétima. Estrutura dedicada ao combate à desinformação no Brasil, em comparação a outros países, contendo o número de pessoal diretamente empregado na análise de conteúdo, bem como outros aspectos relevantes. Oitava. Em relação a conteúdo patrocinado. Quem pagou pelo conteúdo? Qual o público-alvo e quanto foi gasto? Em uma plataforma de fácil acesso a usuários e pesquisadores. Parágrafo 1. Os relatórios e dados disponibilizados devem apontar a relação entre disseminadores artificiais, contas e disseminação de conteúdos, de modo que seja possível a identificação de redes articuladas de disseminação de conteúdo. Parágrafo 2. Os relatórios devem ser publicados a cada trimestre, durante períodos eleitorais, semanalmente. Artigo 8º. Resguardado respeito à proteção de dados pessoais. As redes sociais devem atuar para facilitar o compartilhamento de dados com instituições de pesquisa para análises acadêmicas de desinformação. Seção 3ª das medidas contra a desinformação. Artigo 9º. Aos provedores de aplicação de que trata esta lei, cabe a tomada de medidas necessárias para proteger a sociedade contra a disseminação de desinformação por meio de seus serviços, informando-as conforme o disposto nos artigos 6º e 7º desta lei. Parágrafo único. As medidas estabelecidas no caput devem ser proporcionais, não discriminatórias e não implicarão em restrição ao livre desenvolvimento da personalidade individual, à manifestação artística, intelectual, de conteúdo satírico, religioso, ficcional, literário ou qualquer outra forma de manifestação cultural. Artigo 10. Consideram-se boas práticas para a proteção da sociedade contra a desinformação e o uso de verificações provenientes dos verificadores de fatos independentes com ênfase nos fatos. SF 20561.81089. 70, página 6, de 12, avulso do PL 2630-2020. Segunda, desabilitar os recursos de transmissão do conteúdo desinformativo para mais de um usuário por vez, quando aplicável. Terceira, rotular o conteúdo desinformativo como tal. Quarta, interromper imediatamente a promoção paga ou a promoção gratuita artificial do conteúdo, seja por mecanismo de recomendação ou outros mecanismos de ampliação de alcance do conteúdo na plataforma. V. Assegurar o envio da informação verificada a todos os usuários alcançados pelo conteúdo desde sua publicação. Artigo 11. Caso o conteúdo seja concede, os provedores de aplicação devem prestar esclarecimentos ao primeiro usuário a publicar tal conteúdo, bem como toda e qualquer pessoa que tenha compartilhado o conteúdo, acerca da medida tomada, mediante exposição dos motivos e detalhamento das fontes usadas na verificação. Artigo 12. Os provedores de aplicação devem fornecer um mecanismo acessível e em destaque, disponível por no mínimo 3 meses após a decisão, para que o usuário criador ou compartilhador do conteúdo, bem como o usuário autor de eventual denúncia, possa recorrer da decisão. Parágrafo 1. Deve ser facultada ao usuário a apresentação de informação adicional a ser considerada no momento da revisão. Parágrafo 2. Caso a revisão seja considerada procedente pelo provedor de aplicação, este deve atuar para reverter os efeitos da decisão original. Seção 4ª. Dos serviços de mensageria privada. Artigo 13. Os provedores de aplicação que prestarem serviços de mensageria privada desenvolverão políticas de uso que limitem o número de encaminhamentos de uma mesma mensagem a no máximo 5. 5. Usuários ou grupos, bem como o número máximo de membros de cada grupo de usuários para o máximo de 256. 256 membros. Parágrafo 1º. Em período de propaganda eleitoral, estabelecido pelo artigo 36 da Lei 9.504 de 1997 e durante situações de emergência ou de calamidade pública, o número de encaminhamentos de uma mesma mensagem fica limitado a no máximo 1 usuários ou grupos. Artigo 14. Sem prejuízo da garantia da privacidade, na abertura de contas em provedores de serviço de mensageria privada, o usuário deverá declarar ao provedor se a conta SF 20561.81089, 70, página 7, de 12, avulso do PL 2630-2020, empregará disseminadores artificiais, ou ainda, após a abertura de contas, se o usuário passar a utilizar aplicativos ou serviços de intermediários de disseminação à administração de contas. Parágrafo único. O provedor de aplicação de mensageria privada deverá excluir a conta de usuário que não declarar o uso de disseminadores artificiais caso o volume de movimentação e número de postagens seja incompatível com o uso humano. Artigo 15. O provedor de aplicação que prestar serviço de mensageria privada e que apresente funcionalidades de comunicação de massa, como listas de transmissão, conversa em grupo e assemelhados, deve requerer permissão do usuário em momento anterior à entrega das mensagens ou à inclusão em grupo. Parágrafo 1. Autorização para recebimento de mensagem em massa será por padrão desabilitada. Parágrafo 2. A permissão a que se refere o caput deste artigo é necessária somente na primeira vez em que o usuário remetente desejar enviar uma mensagem. Parágrafo 3. Os serviços devem fornecer meios acessíveis e destacados para os usuários retirarem a permissão concedida previamente. Artigo 16. Os provedores de aplicação que prestarem serviços de mensageria privada devem utilizar todos os meios ao seu alcance para limitar a difusão e assinalar aos seus usuários a presença de conteúdo desinformativo, sem prejuízo da garantia à privacidade e do segredo de comunicações pessoais, incluindo a garantia do segredo do conteúdo em relação aos próprios provedores. Artigo 17. Os provedores de aplicação que prestarem serviços de mensageria privada devem observar as normas de transparência previstas nos artes 6º e 7º desta lei, na medida de suas capacidades técnicas. Parágrafo único. A ausência de informações disponibilizadas, nos termos do caput, deve ser acompanhada por justificativa técnica adequada. Artigo 18. As mensagens eletrônicas patrocinadas enviadas por meio de serviço de mensageria privada deverão dispor de mecanismo que permita seu descadastramento pelo destinatário, obrigado o remetente a providenciá-la no prazo de 48 horas. Capítulo 3º da Transparência em relação a conteúdos patrocinados SF 20561.81089-70, página 8 de 12, avulso do PL 2630-2020. Arte 19. Com o propósito de garantir transparência, os provedores de aplicação devem fornecer a todos os usuários, por um meio em destaque e de fácil acesso, a visualização do histórico de todos os conteúdos patrocinados com os quais o usuário teve contato nos últimos 6 meses. Artigo 20. Com o propósito de garantir transparência, os provedores de aplicação devem exigir que todos os conteúdos patrocinados incluam rotulação que, e, identifique que se trata de conteúdo pago ou promovido. Segunda. Identifique o pagador do conteúdo, incluindo intermediários e pagador original do serviço. Terceira, direcione o usuário para acessar informações sobre o pagador do conteúdo, seja pessoa física ou jurídica, bem como seus dados de contato. Quarta, direcione o usuário para acessar informações de quais as fontes de informação e os critérios utilizados para definição de público-alvo do conteúdo patrocinado. V, inclua dados sobre todos os conteúdos que o patrocinador realizou nos últimos 12 meses, incluindo aqueles em execução no momento em que receber a propaganda. Artigo 21. Para além das regras e determinações desta lei, propagandas políticas e eleitorais devem respeitar a legislação vigente, inclusive a Lei 9.504, de 30 de setembro de 1997. Artigo 22. Os provedores de aplicação devem requerer aos patrocinadores de conteúdos que confirmem sua identificação e localização, inclusive por meio da apresentação de documento de identidade válido. Artigo 23. As redes sociais devem tornar pública, em plataforma de acesso irrestrito e facilitado, dados sobre todos os conteúdos patrocinados ativos e inativos relacionados a temas sociais, eleitorais e políticos. Capítulo 4º da Atuação do Poder Público. Artigo 24. A aplicação de internet de pessoa jurídica do poder público deve e disponibilizar mecanismo acessível e destacado para qualquer usuário reportar desinformação e segunda, utilizar as diretrizes de rotulação de conteúdos patrocinados promovidos pelo setor público. SF 20561.81089-70, página 9 de 12, avulso do PL 2630-2020, parágrafo único. As pessoas jurídicas a que se refere o caput deste artigo são aquelas definidas no artigo 1º da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011. Artigo 25. O cumprimento do dever constitucional do Estado na prestação da educação, em todos os níveis de ensino, inclui a capacitação, integrada a outras práticas educacionais, para o uso seguro, consciente e responsável da internet, incluindo campanhas para evitar a desinformação na internet e promover a transparência sobre conteúdos patrocinados. Artigo 26. O Estado deve incluir nos estudos de que trata o artigo 28 da Lei nº 12.965, de 2014, diagnóstico e sobre a desinformação na internet e a transparência de conteúdo patrocinado na internet. Artigo 27. A União, os Estados, O Distrito Federal e os municípios devem promover campanhas para servidores públicos sobre a importância do combate à desinformação e transparência de conteúdos patrocinados na internet. Capítulo V das Sanções. Artigo 28. Sem prejuízo das demais sanções civis, criminais ou administrativas, os provedores de aplicação ficam sujeitos às seguintes penalidades a serem aplicadas pelo Poder Judiciário, assegurados o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório, e advertência, com indicação de prazo para adoção de medidas corretivas. Segunda, multa. Terceira, suspensão temporária das atividades. Quarta, proibição de exercício das atividades no país. Parágrafo 1º. Para fixação e gradação da sanção, deverão ser observados: e a gravidade do fato, a partir da consideração dos motivos da infração e das consequências nas esferas individual e coletiva. Segunda, a reincidência na prática de infrações previstas nesta lei. Terceira, a capacidade econômica do infrator, no caso de aplicação da sanção prevista no inciso 2º do caput. Parágrafo 2º. Para efeito do parágrafo 1, a cominação das sanções contidas nos incisos 3º e 4º do caput está condicionada à prévia aplicação daquelas enunciadas pelos incisos I e 2º nos 12 meses anteriores ao cometimento da infração. SF 20561.81089-IFIN 70, página 10, de 12, avulso do PL 2630-2020. Capítulo 6º. Disposições finais. Artigo 29. Os provedores de rede social e provedores de serviço de mensageria privada devem nomear mandatários judiciais no Brasil, aos quais serão dirigidos os atos processuais decorrentes da aplicação desta lei, tornando essa informação facilmente disponível na plataforma digital. Artigo 30. A Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992, passa a vigorar com a seguinte alteração. Artigo 11. Se disseminar ou concorrer para a disseminação de desinformação, por meio de contas inautênticas, disseminadores artificiais ou redes de disseminação artificial de desinformação. NR. Artigo 31. Esta lei entra em vigor 90 dias após sua publicação.